purchase of God, born of His Spirit, and I'm washed in His blood, perfect submission, all is at watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story.
Saudamos a todos com a paz de Jesus. Você que está aqui, escolheu um dia diferente para vir à igreja. E Deus tem uma bênção especial para você hoje também. Aqueles que escolhem um sábado para vir à igreja só, não recebem todas as bênçãos do Senhor, mas estarão caminhando para a apostasia, como o povo de Deus nos dias de Jesus, que se reuniam de sábado, hein? Sábado. Quando Jesus veio à terra, o seu povo se reunia de sábado, hein? Sábado. Mas estavam como? Apostatados. Ao nos aproximarmos da segunda vinda de Jesus, o povo de Deus vai continuar se reunindo de sábado, hein? Sábado. Mas apostatados. O povo de Deus não é aquele que vem à igreja só nos sábados, mas que vem à igreja todos os dias que tem culto de adoração ao Senhor. Na quarta-feira, nós falamos sobre a palavra de Deus e alguém disse: pastor, mas isso tem que ser pregado sábado. Eu falei: não, não vamos pregar sábado. Porque os que vêm sábado à igreja só, eles não suportam isso. Não suportam. Há coisas que só podem ser ditas para aqueles que vêm aos domingos, às quartas, nas vigílias. Para aqueles que vêm só no sábado, eles não aguentam, não suportam o testemunho da testemunha verdadeira. Por isso, queridos, o que nós vamos falar hoje é porque é hoje. Vamos orar ao nosso Pai. Querido Pai que estás nos céus, humildemente estamos aqui buscando a tua bênção, a tua presença. Nós guardamos o teu santo dia, o santo sábado do Senhor, mas não te adoramos só no sábado. Nós te adoramos todos os dias da nossa vida, todos os dias da semana. E se o Senhor marcar que estejamos aqui qualquer dia ou qualquer madrugada, seja como for, estaremos aqui porque nós queremos conhecer-te. Nós temos sede do nosso Deus, do nosso Pai. Derrama sobre nós o Espírito Santo nessa noite. Fala ao nosso coração através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema dessa noite é a ciência da serpente. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos falar sobre a ciência da serpente. A minha esposa tem me falado: Samuel, o que está acontecendo com você? Você não prega como você pregava antes. Eu disse: eu nunca vivi num tempo em que estou vivendo hoje. Eu não posso pregar o mesmo que eu sempre preguei se eu não estou vivendo há 20 anos atrás, estou vivendo no ano 2007. Nós estamos vivendo em tempo emprestado, nós estamos vivendo no sétimo milênio. Eu nunca vivi no sétimo milênio antes. E as nossas pregações no sétimo milênio não podem ser pregações como eram antes do sétimo milênio. Porque antes do início do sétimo milênio, nós sabíamos que a volta de Jesus não aconteceria, porque Deus trabalha em ciclos de sete. Mas nós agora entramos no sétimo milênio. Nós não sabemos o dia e a hora, mas a qualquer tempo, ele pode voltar. Porque nós já estamos vivendo em tempo emprestado. Portanto, meus queridos, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 3 e vamos ver aqui, verso 1 em diante. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo. Ela não rastejava, ela voava, não é? Ela voava. Alguém disse que ela foi criada no sexto dia, não é? Junto com Adão e Eva, não é? Mas não, ela não era réptil. Ela era o quê? Ela voava, né? Então ela era ave, não é? Chame do que for, não é? Mas ela voava. E todos os seres que voam, não é? Eles foram criados que dia, não é? Tudo que voa, não diz no capítulo 1, não é? No capítulo 1, no verso 19, diz, verso 20, disse: Deus, produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre o céu. Isso foi criado quando? No quinto dia. répteis que voam. E a serpente era um réptil que voava, né? E ela era uma das mais lindas. Ellen White fala que quando ela voava, seu colorido refletia com a luz do sol em cores diferentes, como se fosse em ouro polido. Obviamente, Satanás não ia escolher um animal muito feio para representar, porque ele queria atrair Adão e Eva para onde ele estava, e ele estava na árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. Ele não podia ir em nenhum outro lugar do Jardim do Éden, ele só poderia tentar os nossos primeiros pais na árvore da ciência do bem e do mal, só ali. E ele certamente escolheria algo lindo, atrativo e que realmente valesse a pena, não é? Por isso a Bíblia diz, ora, a serpente era mais astuta, não era bobinha. A serpente é astuta, até hoje a serpente é astuta, não é? E aqui menciona o Senhor, Deus tinha feito, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Animais não falam? Nunca falaram? Mas hoje nós vemos muitos desenhos animados. O Walt Disney fez fama no mundo colocando animais para falarem. É o coelho que fala, é o pato que fala, é o cão que fala, não é? É o rato que fala. Ele explodiu no mundo em sucesso, em fama, colocando animais para falarem. Muitos cristãos, seguindo o exemplo, começaram a fazer também desenhos animados, colocando crianças para animais para falarem, não é? Queridos, animais não falam. Isso é mentira, e o pai da mentira é Satanás. Pastor, o senhor está sendo muito radical, muito extremista. Não, eu não estou sendo extremista, estou dizendo que é verdade. O pai da mentira é Satanás. E se eu faço um desenho onde os animais falam, eu estou mentindo às crianças, porque isso não é verdade. Animais nunca falaram. Satanás, sim, fez a primeira serpente falante, mas não era a serpente, era Satanás. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, irmãos, em que as pessoas estão sendo enganadas sem perceberem. E aqui diz, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja a frase que a serpente usa, né? Satanás usa. Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, começou a conversar com a serpente. Não se conversa com a serpente. Não se conversa com Satanás. Mas muitos acham que dá para conversar com Satanás. Lendo livros de psicologia escritos por homens inspirados pela serpente, como Freud, como Carl Jung, homens que se inspiraram no poder de Kundalini, a serpente. Ah, mas eu posso ler e posso extrair o que é bom. Você não é tão sábio quanto a serpente, você vai ser enganado pela serpente. Queridos, toda pessoa que para conversar com a serpente, ela será enganada. Porque Jesus não parava para conversar com a serpente. Ele expulsava os demônios, mas ele não conversava com os demônios. Ele não batia papo. Sabem, queridos, aqui no capítulo 3, menciona a grande estratégia e a mais famosa, principal estratégia da serpente, a ciência da serpente consiste exatamente nesse ponto de Gênesis capítulo 3 e o verso 4 e 5. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. O que a serpente falou, o que Satanás falou naqueles dias, ele continua falando até hoje, não existe morte. Nos desenhos, nos cartoons, ninguém morre. Ou morrem. Ninguém morre. Não existe morte. Nas religiões mórmon, na religião hindu, na religião de Buda, na religião, todas essas religiões, islamismo, não existe morte. As pessoas continuam vivendo. A morte é somente aparente. Aparente morte. Mas não é morte. A pessoa continua vivendo num outro estágio, num outro mundo. Essa mentira pregada por Satanás continua sendo no espiritismo e em todo ocultismo, em toda religião, seja do Egito, seja da Índia, seja de Babilônia, seja de onde for. Eles continuam crendo que não existe morte. A pessoa passa a viver em outro nível, num outro mundo, mundo dos espíritos. Não morrereis. E o capítulo 3, verso 5 diz a serpente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente despertou em Eva o desejo de ter mais um olho. Ela já tinha dois olhos. A serpente despertou em Eva o desejo de ter o terceiro olho. O olho do entendimento. Que é o olho que tudo vê. Que está no alto da pirâmide da nota de dólar, que todos carregam no bolso, né? Eles, ali tem a nota de dólar, tem a pirâmide e no alto o olho que tudo vê. Esse é o terceiro olho do hinduísmo. O olho que está no meio da testa, entre os dois outros olhos, o olho do entendimento. É esse olho que é ativado pela yoga. É esse olho que é ativado pela nova era. É esse olho que é ativado pelas sessões, pelas iniciações e pelos graus da maçonaria. A pessoa está acionando para que o terceiro olho se abra e ele descubra que ele é Deus. É esse terceiro olho que Satanás prometeu a Eva: teus olhos abrirão e serás conhecedora do bem e do mal. Serás como Deus. Sabem, queridos, a Bíblia mostra que a serpente é Satanás, é símbolo de Satanás. Mas Satanás não quer que a serpente represente morte. Então ele escolheu a serpente para representar vida. Em todas as faculdades de medicina do mundo, o símbolo é a serpente. Símbolo da vida. Símbolo da cura. Símbolo da restauração. Mas a serpente simboliza morte. O anjo caído, a besta do abismo, aquele que foi lançado do céu, cujo fim será destruição. Em Apocalipse capítulo 12, Deus representa Satanás por uma serpente com sete cabeças. Apocalipse capítulo 12. Nós lemos, Apocalipse capítulo 12, o tema de hoje é a ciência da serpente. Apocalipse capítulo 12, verso 3, diz assim, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Esse dragão vermelho com sete cabeças é uma grande serpente com sete cabeças. Porque esse grande dragão vermelho não é um leão, não é um urso, não é um leopardo, ele é um animal que não existe em quê? No zoológico. É um grande dragão vermelho com sete cabeças. E a Bíblia diz aqui no capítulo 12, verso 7, que esse dragão vermelho é a serpente. O dragão vermelho, capítulo 12, verso 9, melhor, né? Capítulo 12, verso 9 diz, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. É a Bíblia que diz que o dragão vermelho com sete cabeças é a antiga serpente. E o mundo está sendo chamado para adorar a serpente. Capítulo 13, verso 4. e adoraram o dragão. Em outras palavras, adoraram a serpente de sete cabeças. Mas Deus está chamando um povo que adore, não a serpente, mas que adore o quê? O Criador dos céus e da terra, Apocalipse 14 e o verso 7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A adoração à serpente e a adoração ao Criador dos céus e da terra. O mundo está dividido em dois grupos. Um grupo adorando a serpente, outro grupo adorando o Criador dos céus e da terra. Em que grupo estamos nós? A quem estamos adorando? No hinduísmo, existem mais de 300 milhões de deuses. E a religião pagã que mais influenciou e influencia a mente ocidental é o hinduísmo. Mais do que o budismo, mais do que o confucionismo, mais do que o islamismo, a religião que mais forte influencia a mente ocidental, a mente americana, a mente brasileira, é o hinduísmo. Por quê? Por causa dos missionários que o hinduísmo enviou para o mundo todo. Missionários enviados em nome dos deuses do hinduísmo, para implantar no mundo todo centros de yoga. E hoje nós temos yoga sendo praticada na Igreja Católica, hoje nós, nos mosteiros, nos conventos, nós temos yoga sendo praticada hoje nas escolas públicas, nós temos yoga hoje sendo praticada no governo americano, nós temos yoga hoje sendo praticada em igrejas batistas, hoje nós temos yoga, a Christian Yoga. É como se nós pudéssemos juntar duas coisas, não é? Cristianismo e yoga. É como se nós pudéssemos juntar o cristianismo e o hinduísmo e formar uma só religião. É impossível, irmãos. É impossível juntar cristianismo com hinduísmo, porque no hinduísmo existem mais de 300 milhões de deuses. Mas, logicamente, a trindade principal do hinduísmo é formada pelo Deus Sol, que quando nasce é chamado Brahma, ao meio-dia é chamado Shiva, e quando se põe é chamado Vishnu. Essa é a trindade mais famosa no hinduísmo. Mas além da trindade do Sol, com esses três nomes, o hinduísmo adora mais de 300 milhões de deuses. E cada posição do yoga, cada posição, cada gesto da mão, cada posição das pernas, do corpo, todas as posições são posições de adoração a algum deus hindu. Algum deus hindu. Numa aula de yoga, o instrutor começa, para acalmar os alunos, eles começam cantando Om. O-M, Om. No Egito, Om é o deus Sol. Mas no hinduísmo, eles começam chanting, cantando Om, para acalmar o espírito e para colocar a mente dos alunos em união com a mente universal. Essa mente universal não é Jesus, essa mente universal é Satanás, é o espírito universal. A palavra yoga quer dizer união. Yoga quer dizer união. União de quê? E com quem? União da mente humana com a mente universal, com o espírito universal. Buscando self-realization, realização pessoal, que é quando a pessoa descobre a divindade que tem dentro de si próprio. Como, exatamente como Satanás enganou Eva. Você vai conhecer o bem e o mal e se tornará como? Deus. O encanto da religião mórmon é que os homens buscam ser, buscam se tornar deuses na religião mórmon. Lá não existe Salvador. Lá existem homens buscando a divindade. E na nova era também não existe Salvador. São pessoas buscando a divindade. No hinduísmo também não existe Salvador. As pessoas estão buscando o quê? Se tornarem deuses. E na maçonaria a mesma coisa? Agora, qual é o poder, irmãos, que está por trás? Porque existe um poder na meditação transcendental. A Bíblia não fala, não anima, não ensina nada sobre meditação transcendental. A Bíblia ensina oração. Oração. Meditação transcendental é você mergulhando dentro de si mesmo, procurando descobrir a divindade que você tem dentro de si próprio. Mas o poder que existe na meditação transcendental, eles chamam de o poder de Kundalini. Poder de Kundalini. Kundalini é a energia da serpente. Todo exercício de yoga é para colocar a pessoa em conexão com o poder de Kundalini, a energia da serpente. Hoje, conversando com alguém, membro da igreja, ela disse: que bom, pastor, que o senhor falou isso, porque a semana que vem eu estava planejando fazer yoga. Interessante. Como membros da igreja adventista estão envolvidos com yoga? Em Connecticut, quando eu fiz uma semana de oração, uma irmã sincera, são pessoas sinceras, não são pessoas, elas não estão querendo adorar a serpente, mas por falta de conhecimento, o povo de Deus perece. Satanás não está se preocupando se você ou está adorando conscientemente ou inconscientemente, doesn't matter para ele. Ele quer ser adorado. E se ele pode ser adorado sem ser percebido, melhor ainda. Então esta irmã em Conérica me procurou e disse: pastor, eu tenho problemas na coluna, dores, e eu estou praticando yoga para aliviar as dores, porque são exercícios que fazem bem. O que o senhor me aconselha sobre yoga? E se você está buscando poderes que não são de Deus, nem do Espírito Santo, nem de Jesus, você está buscando poderes que são de Kundalini, a energia da serpente. E sabem, queridos, nesse livro escrito por David Hunt sobre yoga, os praticantes, os instrutores e professores de yoga dizem que yoga é o coração do hinduísmo. Qual é o coração da mensagem adventista? Qual é o coração da mensagem adventista? Santuário? Volta de Jesus? Qual é o coração da religião hindu, do hinduísmo? Yoga. É a principal coisa, é yoga. E muitos praticam yoga como se fosse somente exercício físico, para melhorar a respiração, para se libertar do estresse, ou para se libertar de dores. Queridos, assim que tem igrejas evangélicas aos centenas praticando yoga. Em escolas cristãs, em igrejas cristãs, todos em contato com a energia da serpente. Ah, mas eu me sinto bem, me relaxa. É óbvio, irmãos, existe realmente um poder no yoga. Existe. Quem já assistiu aquele filme Guerra nas Estrelas, lembram como o Lucas Skywalker, ele tentando alcançar poderes para desatolar a sua espaçonave que caiu lá no pântano, ele encontrou quem? Yoda. Yoda. E Yoda ensinou para ele o segredo do poder da mente, self-realization. Descobrir os poderes divinos que tinham dentro dele. Esse Yoda não era outro senão o quê? Um instrutor de yoga. É só você trocar a letra D pelo G, yoga. Yoda era um professor de yoga. Quer unir aquele, como é o nome dele? Jedi? Ou não? Quem era o Lucas Skywalker? Como era o nome do? Parece que ninguém assistiu, né? Hein? Jedi é outro, né? Como é o nome daquele? Não importa, né, irmãos? Para que ele entrasse em contato, em conexão com o quê? A energia da serpente. Queridos, a Bíblia chama a serpente também de basilisco. Basilisco. Se você procurar num dicionário em português, você vai descobrir que basilisco é o quê? O que é basilisco? Serpente? Basilisco é serpente. E basilisco é o que deu a origem à palavra basílica. O templo da serpente é a basílica mais famosa do mundo, onde se assenta o representante da serpente, o Papa. A Basílica de São Pedro é o templo mais famoso do mundo. Mas está falando, é o templo da serpente. É a Basílica de São Pedro. Basílica é a palavra que vem de basilisco, e basilisco quer dizer serpente. Em Babilônia existia o deus serpente chamada Can. C-A-N. C-A-N. Can. Era o deus, a deusa serpente de Babilônia. Existia o deus do fogo chamado Vul. V-U-L. Vul. E no latim eles criaram então Vulcan, que era o deus do fogo, a deusa serpente, mas deus do fogo. Vulcan, da onde vem a palavra nossa vulcão, ou em inglês vulcano. Vatican. Vate do latim vem profetizar. Vaticinar em português é profetizar. Vaticínio em português é profecia. Vatis é profetizar. Vatican é a serpente que profetiza. É a serpente que profetiza. E onde está o templo da serpente, a basílica da serpente? Dentro da Basílica de São Pedro, templo da serpente, existe ali o trono de Pedro. E ao lado do trono de Pedro existem duas colunas enormes, bem altas, serpenteadas, de alto a baixo. Serpenteadas. Queridos, a palavra de Deus diz que o povo de Deus, por falta de conhecimento, perece. Essa semana eu encontrei uma pessoa da igreja lendo um livro mais grosso que este. Esse já é grosso, não é? Mas era mais grosso que este. E o nome do livro era Nárnia. Nárnia. Isso diz para você alguma coisa? Escrito por um autor cristão famoso, C.S. Lewis. Esse autor cristão já escreveu dezenas e dezenas, quando eu falo dezenas, são muitas dezenas de livros, C.S. Lewis escreve. E o ABC, o ABC vende os livros de C.S. Lewis. Queridos, Nárnia é bruxaria. Nárnia é bruxaria. Mas fala de Jesus. Mas nem tudo que fala de Jesus, irmãos, é de Jesus. Nem tudo que brilha É ouro. Nárnia. Nesse livro, Billy Graham e seus amigos, que é um livro que pode ser lido, todos que quiserem ler, vale a pena ler, não é? Billy Graham e seus amigos, aqui ele fala sobre este, não é Billy Graham que fala, porque Billy Graham também faz parte do complô da serpente. Ele também é adorador da serpente. Billy Graham é maçom, adorador de Abaddon, o anjo do abismo. Ele fundou uma revista aqui nos Estados Unidos chamada Christianity Today. E a revista Christianity Today recomenda os livros de Harry Potter. E recomenda os livros de C.S. Lewis, Nárnia, Crônicas de Nárnia, que é bruxaria, que é ocultismo. Quem foi C.S. Lewis? C.S. Lewis era um ocultista. Ele era um ocultista, teosofista, que se converteu para a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana é a igreja estatal da Inglaterra. Mas ele trouxe para, quando ele veio para a Igreja Anglicana, ele trouxe com ele todas as ideias ocultistas que ele tinha. E ele começou a escrever os livros colocando a roupagem cristã. Lewis também ensina na sua novela As Crônicas de Nárnia que todo o serviço que você faz para Lúcifer, você está fazendo para Deus. Também, C.S. Lewis diz que Jesus Cristo era um profeta ignorante. Um mito judaico. E ele diz, eu tenho respeito por Jesus porque eu tenho respeito para com todos os mitos pagãos. Se você for no ABC, você vai encontrar não menos do que 5, 6 ou 7 ou mais livros de C.S. Lewis. E eu conversei com a mãe do jovem que estava lendo o Nárnia. Ela disse, pastor, mas muita coisa deste autor eu compro na livraria adventista. Queridos, nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar. Você pode ler a Bíblia, você pode ler os livros do Espírito de Profecia, mas quando você não está lendo nem a Bíblia, nem o livro do Espírito de Profecia, você está lendo autores cristãos, lembre-se que os autores cristãos estão todos influenciados pelo poder de Kundalini, a energia da serpente. São praticantes de yoga. Vocês já perceberam que os números, o número bíblico da serpente é o número 6? 666, 666. Vocês já perceberam que na maioria das línguas, o número 6 começa com o som da serpente? O som da serpente. Em Spanish, 6. Português, 6. Em latim, 6. Em alemão, 6. No hebraico da Caldeia, sas. Em inglês, six. É interessante, irmãos, que foram encontradas moedas gnósticas. Gnosticismo é uma sociedade ocultista. Gnosticismo. E foram encontradas moedas gnósticas mostrando a serpente em forma de 6, porque o 6 é um símbolo da serpente em pé. E nas moedas gnósticas encontraram muitas moedas da serpente, representando a letra S, que é a primeira letra do número 6, e encontraram também o próprio número 6 aqui. O número da serpente de 7 cabeças é o número 6. Vocês já perceberam que em português, serpente começa com a letra S, é o som da serpente. Em inglês, snake, som da serpente. Isso não são coincidências? Não são coincidências. O próprio nome Satan, Satan, Satanás. Tudo com o símbolo dele no início. O símbolo da serpente, o som da serpente. O mundo todo, queridos, está sendo preparado para adorar o quê? A serpente de 7 cabeças. Como diz aqui em Apocalipse capítulo 13, e adoraram o dragão. Mas onde está escrito dragão? Leia, a serpente de 7 cabeças, porque no capítulo 12 diz que o dragão é a serpente de 7 cabeças. Adoraram a serpente. O mundo está adorando a serpente. Seja através da psicologia, que ensina você a amar a si próprio e ter compaixão de si mesmo, de pensar em si. Seja através do yoga, seja através de autores cristãos como C.S. Lewis, ensinando bruxaria nos seus livros. O mundo está sendo enganado, levado a adorar a serpente. Mas Deus quer um povo na terra que pregue e que chame a atenção do mundo para a adoração do Criador dos céus e da terra, conforme está em Apocalipse 14, verso 7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai não a serpente de 7 cabeças, adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. É a ele que nós deveremos adorar. Queridos, nós deixamos aqui nosso apelo. Por falta de conhecimento, meu povo perece. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus quer que todos venham ao conhecimento e sejam salvos. Mas Deus precisa de homens e mulheres que não temam chamar o pecado pelo nome e também não temam ser ridicularizados, xingados, pressionados, perseguidos para pregar a verdade. Que você seja um desses adoradores do Criador dos céus e da terra. E que na sua vida não exista nada da energia de Kundalini, da serpente. Que a sua vida esteja energizada pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Vamos cantar? Vamos cantar esse primeiro Vigiai, Cristãos Sinceros. É o que nós temos que fazer, não é? Vigiar. Para não cair. Quem cuida de estar em pé, olha, não caia.
Vigiai, cristãos sinceros, pois o fim está bem perto. Tende as lâmpadas acesas, sempre prontos e despertos. Eis-se bem, sim, Cristo vem, vem, vem. como os santos em vitória. Eis que vem, sim, Cristo vem. Eis que está, Jesus promete dar-nos paz, perdão e graça. Aceitai o seu convite, avisai a toda raça. Eis que vem, sim, Cristo vem. Vem reinar em grande glória, como os santos em vitória. Eis que vem, sim, Cristo vem. Reinos e nações se abalam, proclamai a todo mundo que Jesus a vir se apressa e que tem amor profundo. Eis que vem, sim, Cristo vem. Vem reinar em grande glória, com os santos em vitória. Eis que vem, sim, Cristo vem. Pecadores, vinde todos, Cristo ainda intercede. Vinde enquanto graça existe, vinde enquanto Deus os pede. Eis que vem, sim, Cristo vem. Vem reinar em grande glória, com os santos em vitória. Eis que
aproveitando que vocês ainda não foram embora, a propósito, jogos pan-americanos são jogos olímpicos que surgiram na Grécia. E Pan era o deus Sol da Grécia. Eram jogos feitos em homenagem ao deus Sol grego, que tinha cabeça de homem com dois chifres na cabeça. Mas da cintura para baixo eram pés de cavalo. Esse era o deus Pan da Grécia. Na Grécia também, Lúcifer era representado por a figura de um homem segurando uma tocha olímpica na mão. É daí que surgiu a ideia da tocha olímpica, que era outro deus, Lúcifer, representando uma figura masculina segurando uma tocha olímpica. E se vocês assistiram a abertura dos Jogos Pan-Americanos, vocês poderão ter notado a ênfase em torno do sol. Tudo gira em torno do sol. Não importa se as pessoas fazem as coisas conscientemente ou inconscientemente, para Satanás não. Não importa. Não importa para Satanás se as pessoas guardam o domingo em comemoração à ressurreição de Jesus, ou em comemoração à adoração ao sol. Para Satanás não importa, desde que guarde o domingo. Não importa se você comemora 25 de dezembro em comemorando o nascimento de Jesus, ou o renascimento do sol. Para Satanás não importa, desde que comemore. Ele quer ser adorado. Ele busca ser adorado. Essa é a sede de Satanás, a adoração. Ele quer ser adorado, de preferência, sem ser notado. Sem ser notado. Vamos orar. Querido Pai, que estás nos céus, humildemente nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença. Suplicamos que, em nome de Jesus, o Senhor venha iluminar a nossa mente e dar-nos o discernimento do Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus e que deu discernimento para o teu filho amado, para reconhecer o bem e o mal à distância. Que também o Espírito Santo unja os nossos olhos para que reconheçamos o bem e o mal. Reconheçamos quando é Satanás que está disfarçado atrás de símbolos ou festas ou enfim, seja o que for, Pai. Que possamos ficar longe dele e perto de Jesus Cristo, nosso Salvador amado. Que possamos adorar unicamente Jesus, crer nele, o doador da vida, cujo símbolo é o símbolo sagrado de nosso Senhor Jesus. Queremos adorar o Criador dos céus e da terra, o doador da vida. Pai querido, em nome de Jesus, derrama o Espírito Santo sobre nós. Dá-nos uma semana feliz com a tua bênção e a tua proteção. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Boa semana a todos.